Θα μπουγάνει και θέκο για νόητι ε. Ροσχόδε, τη πλεύ, πουρτέντον ει και θέα λέβει αβώνα χέζα, για την κράτα τώρα, χαλέλ. Παρασάνε στο θεμάνα παρασά τολντότ, παρασά κομμά έτσι τα κοντέντο, κόμο ο Ιτσάκ, για ρυφκάνο και ο φίλιο, και ele então já 10 anos não tinham filhos, resolveram rezar para Deus. E a Rivka engravidou e ganhou os dois filhos, Jacob e Esav. Pois a Torá conta como o Esav vendeu a sua primogenitura por lentilhas para o Jacob. Depois a Torá conta uma história até pouco extensa sobre o Yitzhak nos poços, com Avimelech. Depois disso, a Torá termina para Parashá contando a famosa história como o Yaakov, com muita astúcia, conseguiu pegar as brachot do Esav, brachot que o Yitzhak queria dar para o Esav, ele conseguiu pegá-las, e assim o irmão ficou com raiva dele, ele foi obrigado a fugir para a casa do seu tio, porque o Esav queria matá-lo. Essa história que a Parashá conta sobre o Yitzhak, sobre os poços, é uma história muito misteriosa, muito estranha. Afinal, a Torá só conta para a gente coisas que são, tem alguma lição. Não vai só ficar contando historinha, cavou o poço, e aí ele achou água, e ele resolveu cavar os poços que o pai dele tinha cavado. Abraham cavou poços, os filisteus tamparam esses poços, então Yitzhak resolveu reabrir esses poços. Vieram a turma do Avimelech veio lá, começou a brigar. Não, aqui é meu poço, teu poço. Começaram a brigar pelo poço. O Yitzhak acabou indo embora, acabou outro poço, eles vieram de novo atrás. Não, esse poço é nosso, é teu. Ficou na briga, até que finalmente ele conseguiu ter um poço que pudesse ser dele. E toda essa história acaba sendo um pouco misteriosa. O que a Torá quer tanto falar com o poço? Cavou o poço, faz diferença pra gente? Se ele cavou, não cavou? Se eles taparam os poços que o pai dele cavou? Se ele deu o mesmo nome? A Torá fala que ele deu o mesmo nome que o pai dele deu para os poços. Então o que faz diferença se ele deu o mesmo nome, deu outro nome? O que a Torá quer com tudo isso? Nossos sábios então dizem que na verdade aqui existem dois tipos de poços. Existem os poços materiais, existem os poços espirituais. Existe o poço de alimento físico, existe os poços de alimento espiritual, a tradição e a água que rega a espiritualidade. O Abraham sempre lutou para espalhar bondade pelo mundo em duplo sentido, tanto bondade física como também regar as pessoas espiritualmente com água da Torá. E o Yitzhak quis fazer a mesma coisa, vamos seguir o caminho do pai. Logo, ele quis também ter o poço, também regar as pessoas materialmente, espiritualmente. E mais ainda, ele queria manter a tradição, dar os mesmos nomes que o pai dele deu para os poços, ele queria manter a tradição de família dele e continuar a dar continuidade a isso. Vieram os filisteus e falaram, não, a gente não quer nada disso. Será que os filisteus não precisavam de água por lá, que eles taparam os poços? Não estavam nem aí, falaram, sem problema, vamos tampar os poços, o importante é que os judeus não se deem bem. Não queremos ver eles florescendo o Negev, isso daqui era no Negev, não precisa de água no Negev, não queremos nada de plantação no Negev, queremos nada. Queremos arruiná-los. E também, vai espalhar agora água pelo mundo, água espiritual? Não, nada disso, vamos tampar, fechar, colocar terra de volta, esquece. Queremos que você não dê nomes iguais ao que o seu pai deu para os poços. Não, não vamos deixar você dar menos nomes. Vamos romper essa ligação que você tem com o seu pai. E a Torá nos mostra que Yitzhak não se contentou com isso. E ele continuou batalhando da mesma forma. Não dá nesse poço, não tem problema, vamos para o próximo. A gente vai conseguir no final das contas. E mais ainda o Yitzhak mostrou, o Yitzhak podia ficar de braços cruzados, rezar para Deus que alguém apareça aqui para me ajudar e me cavar os poços. Não. O Yitzhak se levantou ele mesmo. E ele foi até a terra lá onde estava o lugar do poço. E ele próprio cavou. E ele procurou pela água. Ele se esforçou. E a Torá está vindo então nos ensinar que nós temos essa obrigação. Nós temos que ajudar os outros, não ficar esperando que os outros, outra pessoa venha ajudar quem está precisando de ajuda. Vamos nós procurar ajudar essas pessoas que precisam de ajuda. Tem alguém que está precisando ouvir uma palavra de Torá? Não deixa que o outro vai levar essa palavra de Torá. Leva você até ele a palavra de Torá. Rega as pessoas, luta por isso e não fica de braços cruzados. Assim como Yitzhak levou tanto materialidade e espiritualidade para os outros, e essa é a forma de poder deixar o mundo inteiro e cada vez crescer mais. Muito interessante como essa história toda, o Nesiv de Volodin analisa toda essa história dos poços, demonstrando também que aqui a Torá está nos mostrando o que aconteceria com o nosso povo. Afinal, famoso que o que acontece com os nossos patriarcas é um sinal para os descendentes deles. E a história aqui, vou contar da forma já conforme o Nesiv explica. Em primeiro lugar, a Torá conta que o Yitzhak começou a crescer muito. Yitzhak começou a crescer. Estava muito, 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 muito rico. Muito rico. E a gente sabe que ricos, quando vem outros ricos, começa a ficar com inveja. Muito mais se essa pessoa é muito mais rica que ele. E principalmente, diz o Netiv, Imu Yehudi. Se ele é judeu, então nem se fala. E naquele momento, então, as pessoas migraram onde ele estava morando, começaram a olhar e falaram, você é rico por aqui? Não, 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 não. Veio todos os poços que ele tentava cavar, eles fechavam, não deixavam. Aqui você não vai mais enriquecer. Veio Abimelech, rei do local, e falou para o Yitzhak, Techmei mano, vai embora daqui. Tchau. Não queremos mais você por aqui. Ele fez um pacto, Abimelech fez um pacto com Abraham Avinu. Você, Abraham, todos os seus descendentes podem morar à vontade aqui na minha terra. De repente, Abimelech esqueceu, deu um branco nele. Não queremos mais você por aqui, Yitzhak. Tchau. Vai embora daqui. E assim diz o Netziv, também futuramente no exílio, as pessoas não vão deixar que o nosso povo more em nenhum canto. Toda hora vão começar a expulsar, aqui não, mesmo que fez um trato, que aqui você pode ficar, aqui você também não vai poder. No dia seguinte, manda eles embora. Então Yitzhak foi embora. Para onde ele foi? Foi morar lá perto do rio. E lá ele começou a cavar os poços dele. De novo. Ele foi cavar esses poços. E agora, ao contrário de antes. Antes ele estava morando na cidade. Ele não via o que estava se passando com os poços. Logo, o pessoal da cidade de Grar fazia o que queria com os poços dele. Tapava, fechava. Agora o Yitzhak está morando ao lado do poço, ele está vistoriando o tempo todo o que está se passando, fiscalizando tudo o que está se passando com os poços dele. E diz o Netziv aqui também, a gente aprende que mesmo que Deus nos livre, acontecem coisas não boas conosco, e nós somos expulsos de um lugar para o outro, mesmo assim, no final das contas, Deus faz bem para a gente por causa disso. Ele saiu da cidade, foi mandado embora, ele achou que está tudo arruinado, acabou, mas não, pelo contrário. Melhorou a situação para ele. Ele estando ao lado dos poços, ele podia controlar eles melhor. E assim o Yitzhak conseguiu ficar ali. Depois de um tempo, ele viu que não dá mais a situação para ficar em campo. Ele não era uma pessoa muito ficar no campo, ele gostava de morar em cidade. Ele resolveu ir embora de lá. E Deus então abençoou o Yitzhak num sonho e falou para ele que eu vou estar com você, vou te abençoar. Ele construiu um altar. De repente aparece Avimelech. Ele está saindo para a viagem, Avimelech bate na porta. Ele e o general dele, o Fichol. Aí Yitzhak vira para ele e fala, Madua batemelai, por que vocês vieram aqui? O que aconteceu? Vocês me odeiam. Vocês me mandaram embora da sua cidade. Agora, de repente, estão batendo na porta. O que vocês querem de mim agora? Aí eles disseram, ora, nós vimos que aí Hashem Imach, Deus está com você. Então, por isso, a gente veio aqui fazer um trato com você. Vamos fazer um tratado de paz com você. Mas, espera aí, vocês já fizeram um tratado de paz no passado com Abraham? Já romperam? Tudo bem, vocês querem fazer de novo? Tá bom, vamos fazer de novo. Não tem problema. Eles falaram, Atá, Beruch Hashem. Agora nós estamos vendo que só você está abençoado por Deus. Diz o Netziv. Que isso tudo são sinais para o nosso povo no momento de exílio. E quando eles vão ser expulsos de um lugar, foram expulsos porque eles têm muito dinheiro, são pessoas ricas. Vão embora daqui, não queremos mais você por aqui, diz Abimelech. No dia seguinte eles estão batendo na porta. Por quê? Diz o Netziv, Yavino veyaskilu acharka. Depois, eles já mandaram embora, acabou a expulsão da Espanha, já foi a Inquisição, botaram todo mundo para fora. De repente, eles perceberam, Shereu Latmam, eles perceberam que fizeram mal para eles próprios. E eu tenho uma Shereuli Clara Israel, muito mais que fizeram mal para o povo de Israel. Por quê? Porque enquanto eles estavam na cidade, tinha bênção na cidade. Ah, eles têm bastante dinheiro, e daí? Eles estão ricos? Ótimo! Eles estão movimentando a economia da cidade. Agora que estão mandando eles embora, a economia do país desceu, acabou. A falência de tudo. E por isso, de repente, agora Avimelech veio, bateu na porta de Yitzhak, vamos fazer um tratado de paz. Yitzhak falou para eles, tá bom, sentem aqui, comam, bebam. De manhã eles se levantaram, fizeram um tratado, Yitzhak falou, vão embora, tchau. Podem voltar para a tua cidade, fizemos o tratado, estamos em paz, mas eu voltar para a tua cidade, pode ser que eu não vou voltar, eu vou continuar meu caminho para Beersheba. E lá foi o Yitzhak continuar o seu sucesso na cidade de Beersheba. Aqui a gente vê como na Torá, então, nessa parashá, está querendo nos mostrar o que aconteceu com os nossos pais, acontece futuramente também com todos nós.